Hoje veremos um escritor que praticamente mudou a história da poesia, como era conhecida, e reverenciado no mundo inteiro por escritores, poetas, músicos. Eu me refiro ao poeta Arthur Rimbaud, cujo resumo vocês têm aí no quadro. Nascido em 1854, não é? Lá no Nordeste francês, e falecido em 1891. Morreu cedo, 37 anos. Mas a curta vida que Rimbaud teve não traduz a intensidade com que ele viveu. Nós vamos ver. Eu fiz um resumo muito breve da existência do Rimbaud, mas apenas como referencial para vocês, tá bom? À direita, uma inovação. A partir de agora, sempre vou colocar, junto à historicidade do filósofo, do escritor, do terapeuta que vamos estudar, vou colocar à direita um pequeno referencial cronológico do que acontecia na época em que ele viveu. Apenas para facilitar o estudo dos senhores depois, tá bom? Então, vamos começar lá de cima para vermos algumas coisas. O Rimbaud era o segundo filho de um casamento de uma mulher com um capitão francês. Esse capitão, inclusive, ganhou comendas, medalhas, pelos préstimos dele ao exército francês, mas o lar de Rimbaud era um lar bastante infeliz, pelo menos para ele era, segundo o que nos chega pelos historiadores. Em especial, ele tinha problemas muito graves com a mãe dele. O pai, depois do nascimento do quinto filho, resolve ir embora, e o que para Rimbaud é bastante problemático. E ele então começa a ter mais e mais problemas de intercessão com a mãe dele. Ele foge de casa. Mas Rimbaud, desde cedo, apresentava peculiaridades que depois iriam se aprofundar e se revelar em toda a abrangência nos textos dele. Ele era um jovem muito inquieto para os padrões da época dele, muito ansioso, muito... inquietude e ansiedade traduzem um pouco da alma dele. E parece que ele não encontrava um lugar no mundo, um lugar nas coisas. E ele era um estudante brilhante, maravilhoso, assim. Ele chamava a atenção dos professores dele. Um deles, eu coloquei o nome ali, o Isambard, que foi o Isambard, era um professor que, quando chega na escola, avisam para ele: olha, você vai ter um aluno notável, é um jovem aluno notável, e eles ficam muito amigos, e ele orienta os estudos de Rimbaud na poesia. Bem, o Rimbaud começa a escrever muito cedo, com 12, 13 anos ele já tinha escritos em latim. O Isambard o orienta para escrever também em francês. E ele era um garoto que tinha uma sensibilidade aguda para a sociedade dos homens, sobretudo para a sociedade da época dele. Olha aqui, ó, por volta de 4 anos antes do nascimento dele, é quando Napoleão dá o golpe lá. Vocês sabem, desde a Revolução Francesa, a França tinha governos muito frágeis, que culminam aí com o Napoleão III dando o golpe, né? 2 anos depois ele vai querer colocar a coroa na própria cabeça. Nessa época também há a Guerra da Crimeia, uma guerra muito grande, envolvendo França, Prússia, não é? Toda aquela região do Mar Báltico, uma guerra muito grande que envolveu vários países e no qual a França vai ser derrotada depois. Era a época também que Walt Whitman lançava um dos seus famosos trabalhos, Baudelaire. Tudo isso estava acontecendo pouco antes do Rimbaud nascer. A França toma depois que Rambo nasce, o ambiente na França era efervescente. A França estava em convulsão. Olha, em 59, o Rambo tinha apenas 5 anos, é quando Darwin lança sua obra mais famosa, é quando a França toma Saigon. Lá do outro lado do mar, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, não é, que sacode o mundo. A França logo depois já entra em guerra com o México. Era um período em que as colônias estavam se desmembrando, não é? O Canadá rompe com o Reino Unido, mas permanece, apenas toma a independência. Em 62, o Victor Hugo vai surgir com Os Miseráveis, o movimento impressionista, alça voo com Manet, tudo isso nessa época da infância de Rambo. Esses fatos que eu coloquei aqui são fatos que, direta e indiretamente, vão impactar sobre a vida dele. Por exemplo, o socialismo, que rompe com toda a força na associação em Londres, isso atinge Rambo muito fortemente. Também o comunismo na época, ele é muito simpático ao comunismo, o jovem Rambo. Em 65, quando esse garoto tinha cerca de 9 anos, termina a guerra nos Estados Unidos com a vitória do Norte, né? E aí o presidente Lincoln era assassinado, eles fazem a abolição da escravatura, algo que vai ecoar pelo mundo inteiro. E logo depois, em 67, portanto o Rambo deveria ter 12, 13 anos, é quando vai surgir o primeiro livro de Karl Marx, Das Kapitais, O Capital. E ali à direita embaixo vocês ainda acompanham a guerra estrondosa, né, que eclode entre a França e a Prússia. A Prússia é ali onde hoje é a Polônia, ali toda aquela região, mas se estende até lá em cima. Uma guerra, mais uma guerra. Do ponto de vista das letras, é a época do parnasianismo. Lembram que rompia com as escolas da época, procurando incutir a individualidade aos textos, a transcendência, e aliás influencia enormemente a vida e a obra de Arthur Rambo. Enquanto esses elementos todos se passavam na infância desse jovem, ele continuava os estudos dele, ele continuava os trabalhos dele, e como aluno, como estudioso. E o Rambo, ele escrevia cartas. Quando ele gostava de um poeta, de alguém proeminente, ele mandava carta com os trabalhos dele. E ele era muito hábil na manipulação da vaidade social. Então ele escrevia cartas assim para a pessoa, para o autor, e lisonjeava o autor, cobria para fazer uma verdadeira panfletagem, não é? E geralmente era bem acolhido por isso. É aliás assim que ele vai se aproximar de Paul Verlaine, que sem sombra de dúvida talvez é a que sem sombra de dúvida é a maior, sim, influência da vida de Rambo. Bem, o Rambo, quando ele escreve para Verlaine retribui com uma carta muito amorosa, muito afetuosa, dizendo para ele: venha, vamos conversar, gostei muito do que você escreveu. E Verlaine fica surpreso, né? Verlaine já é um homem maduro, é casado, ele tem um filho pequeno, e ele vive ainda das rendas lá da família dele. A mãe dele dá uma mesada para ele, uma coisa assim. Ele, então, quando o Rambo se apresenta, é um menino, tem 15, 16, 17 anos só, e o Verlaine se apaixona por ele na mesma hora, segundo os historiadores, desde cedo, a ponto de deixar a esposa, de deixar o filho, ele vai morar um tempo com o Rambo, que é um garoto, E aí começa uma das histórias amorosas mais complicadas da literatura. Muito complicada. O Rimbaud tinha um temperamento que se aprofunda na inquietude, na irreverência, na maneira de vestir, nos cabelos compridos, na própria maneira de lidar com as pessoas. Ele era muito hostil, ele era uma pessoa assim que ele costumava ser agressivo com outros poetas. E ele chocou a sociedade dele na época dele. Sabe? Chocou a sociedade da época dele. Ele era expulso dos lugares. Mas em tudo isso, a relação dele com o Verlaine é que chamava atenção. Eu coloquei ali que eles utilizavam drogas em excesso. O haxixe, o absinto. Não sei se vocês sabem como é que é o absinto. O absinto é uma bebida que, se a pessoa tomar um dedo, é capaz de já se embebedar, de tão forte que ela é. É uma bebida muito forte. E eles vão viver, vão para Londres, vão viver em vários lugares, com grande dificuldade financeira. O Paul Verlaine deixa a mulher, deixa o filho para viver com o Rimbaud. Eles vão morar em Londres. E eles estão tão pobres em Londres que nas cartas o Rimbaud coloca que ele costumava ir na biblioteca pública de Londres, porque lá tinha boa iluminação, tinha aquecimento, tinha papel, caneta para ele escrever. Era um dos lugares que ele mais frequentava, pela necessidade financeira que ele tinha, que era muito grande. Bem, isso em 1872, eles vão. Quer dizer, imagino, o garoto não tinha nem 20 anos e já estava vivendo tudo isso. Era uma vida muitíssimo complicada, muito complicada. E o Paul Verlaine começa a se mostrar, o estado existencial dele começa a apresentar uma grave deterioração. Isso já era visto antes, né? Hoje nós já sabemos pelos historiadores que ele era agressivo, ele batia na esposa, batia no filho, era um homem violento quando bebia. Mas ele, além dessa violência típica, ele começa, por conta do haxixe, absinto, álcool e tal, o estado existencial dele piora muito, a ponto de ele ser assustador. Quando eles estão morando juntos, isso, se eu não me engano, foi em Bruxelas, acho que foi em Bruxelas já, quando eles andam por vários países da Europa, e uma noite o Rimbaud vê que o relacionamento está chegando a um lugar terrível, né? Ele está com medo já do Paul Verlaine, porque quando bebe ele fica, se modificava inteiramente. E o Paul Verlaine aparece com um revólver em casa e dá um tiro nele, no meio de uma discussão. Chega a ferir com um tiro. O Rimbaud decide ir embora, e na estação de trem, um guarda, não é que tá, vê que tem alguma coisa acontecendo, algo errado ali. O Rimbaud vai correndo e pede pro guarda para prender o Paul Verlaine. E o guarda prende, ele vai a julgamento, não é? E aí aparece um monte de questões dúbias. No início o Rimbaud não defende o Verlaine, deixa que ele passe por constrangimentos e problemas. E ele passa por situações humilhantes, o Paul Verlaine. Obrigado. Ele passa por situações humilhantes, o Paul Verlaine, porque ele é submetido a um questionamento, é muito duro. O juiz expõe toda a intimidade deles, tudo que estava acontecendo. O fato é que ele vai preso, ele fica 2 anos preso. E na cadeia, o Paul Verlaine escreve páginas memoráveis. mas páginas que mostram a tragédia da alma humana naquela situação, da alma dele. Ele escreve cartas com saudade da esposa, ele escreve cartas com saudade do Rambo, cartas de arrependimento, ele escreve cartas da falta que ele tinha das noitadas, do álcool, do haxixe. Ele expõe a alma dele do cárcere para a luz. Ah, isso foi em 1873. Em 1875, portanto, Rambo tinha 21 anos, por volta disso, na Alemanha. Eu não coloquei ele, a cidade é em Stuttgart, na Alemanha. Eles se encontram pela última vez. Então aqui Rambo estava com 21 anos. E é um encontro muito curioso, para se dizer o mínimo. Então, eles se amavam muito, sempre se amaram muito, desde o início. Foi uma paixão tórrida em todos os sentidos, assim, muito forte, que os uniu. O jovem Rambo produziu páginas e páginas e páginas sobre isso. Quando Verlaine é preso, ele vai embora, é onde eu botei a setinha ali, porque é a obra que nós vamos ver hoje, tá? Que é exatamente quando Verlaine é preso, ele vai embora para Londres, e aí ele perambula. Olha, o Rambo, ele andava a pé muito pela Itália, pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra. Ele costumava andar muito. Na ocasião da vida dele era assim, havia muitos caminhantes, mas ele particularmente gostava muito, e andou muito depois da prisão do Verlaine. Quando ele reencontra, o Verlaine é outra pessoa, depois de ter saído da cadeia. Verlaine tinha se convertido e agora era um católico fervoroso. E Rambo acha aquilo muito esquisito, há um choque violento ali de personalidades. O Rambo decide que não vai escrever mais nada, eles logo se afastam, cada um toma seu caminho. Foi a última vez que eles se viram. A partir daí, Rambo perambula. Nessa época, a França estava expandindo para o norte da África. Então ele vai para a Etiópia, ele comercializa armas, ele se alista no exército na Holanda, mas logo que chega na frente de batalha, ele deserta e volta, e aí ele passa muitas. Ele vive com mulheres, tem um tempo em que ele vive com várias mulheres, numa vida muito arriscada, pelo que ele estava colocando ali em jogo, que era a convivência com pessoas violentas e tudo, mas ele já tinha passado tanto, já tinha experienciado tantas coisas, então ele vive com várias mulheres. Depois ele vai, quando ele comercializa armas, ele queria ficar rico para ter uma vida confortável, mas isso também, pela maneira como ele lidava com as finanças dele, isso é improvável. Quando ele começa a serenar, já era um homem com mais de 30 anos, ele descobre um grave problema na perna, no joelho. Um problema que hoje existe tratamento, naquela época era muito complicado. É uma espécie de inflamação, não é? No tecido que recobre o joelho, e é grave, não é? A inflamação, ela apresenta mudança de cor, calor, dói muito. Na época não havia medicação para isso. Então ele volta para o hospital na França para operar isso. Ele fica internado, opera, a irmã dele vai visitar no hospital. Quando ele melhora, ele resolve viajar de novo, embora lá para a região da África e tal. Mas aí ele descobre que aquilo não era, que o que ele tinha no joelho de fato era apenas o início do problema. Ele estava com câncer muito grave, muito grave. Ele vai voltar para aquele mesmo hospital, mas aí vai viver pouco tempo. Ele vai ter um final bastante infeliz por conta desse. Ele tem a perna amputada, é uma tentativa de salvar a vida dele, mas não há muito mais o que fazer. E ele morre por conta desse câncer. Ele deixa uma das obras de maior impacto que já se viu na área da poesia. Poucas vezes um poeta na história da humanidade produziu tamanho impacto com a poesia simbolista neo-parnasiana que ele promove. Pela maneira de escrever, pela maneira de expor, pelos princípios que ele elaborava, ele encantou gerações inteiras de poetas. E olha que ele, que ele nasce quase que caiu de novo. Aqui ó, o fio. Obrigado, Michele. É que ele, vejam, ele nasce na época em que Walt Whitman, nos Estados Unidos, estava publicando, em que Baudelaire, na França, estava publicando, Victor Hugo, quer dizer, ele vive a infância dele, a juventude, entre escritores proeminentes, e ainda assim o modo dele escrever faz com que ele se destaque profundamente. Do ponto de vista da filosofia clínica, nós estamos lidando com uma pessoa que tem uma estrutura de pensamento bastante complexa, naquela parte social, naquela parte de se mostrar ao mundo. Ao mesmo tempo em que ele era um bajulador quando precisava ser e precisava das pessoas, ele poderia ser extremamente agressivo, ele se jogava à vida e vivia as coisas dele com uma paixão muito intensa. Parece que de alguma maneira sabia que ia viver tão pouco tempo. E ele vive desde amizades, paixões, a literatura, por onde ele passou, isso era uma ênfase na vida dele, essa intensidade, essa inquietude, essa ansiedade de não se achar em lugar nenhum e com ninguém. Sempre assim. Pouquíssimos momentos de paz por uma atividade existencial febril, muito febril. Vocês, se derem um Google, vão ver as imagens, sempre ele aparece por algum lugar caminhando, sempre assim, posando em algum lugar que é uma trilha, coisas assim. E ele era um jovem muito bonito, tinha os olhos muito azuis, ele impressionava pela beleza dele e sabia usar essa beleza, não é? Para encantar homens e mulheres, ele seduzia e a sedução era uma parte da vida dele, importante, aliás. E Rimbaud nos deixou como legado poético essas contradições, esses paradoxos, essas vivências de uma maneira contundente. Ele escrevia como quem coloca as vísceras para fora. Essa era a marca dele, mostrando, sabe, rasgando-se e abrindo-se e deixando aquilo surgir tal qual aquilo despontava. Um poeta que realmente formou muitos poetas depois. Aqui no Brasil ele teve muitos admiradores. Vinícius de Moraes considerava o Rimbaud o maior dentre todos os poetas que a humanidade já teve. Pois o texto que nós vamos ver de Rimbaud, que eu separei para vocês, é esse texto quando ele volta, depois dessa vivência intensa que ele teve com Verlaine, que é Uma Temporada no Inferno. Nós vamos ver alguns dos poemas do que ele coloca aqui. Só que, como ele escreveu poemas, além desta obra ele escreveu, ele teve outros amantes além do Verlaine. Logo depois ele vive com outro poeta, também escreve uma outra obra. Eu gostaria de começar com um poema que ele escreveu sobre como ele estava subjetivamente aos 17 anos, pouco antes de toda essa efervescência máxima dele se entregar à anarquia, à poesia com toda a sua ênfase, à bebida. E aí começa a trajetória dele, logo em seguida Verlaine. Olha o que ele escreve quando está entrando nessa fase existencial. Ele diz assim, sobre ele mesmo. Vejam se esse pequeno relato historiográfico que vimos encontra conformação nisso que ele vai escrever sobre ele mesmo. Ele diz: não se pode ser sério aos 17 anos. Um dia dá-se adeus ao chope e à limonada, à bulha dos cafés de lustres suburbanos, e vai-se sobre a verde aléia de uma estrada. O quente odor da tilha, a tarde quente invade, tão puro e doce é o ar que a pálpebra se arqueja. De voz espreme o vento, ao pé vê-se a cidade. Tem perfumes de vinha e cheiros de cerveja. Eis que então se percebe uma pequena tira de azul escuro em meio à ramaria franca, picotada por uma estrela má que expira em doce tremular muito pequena e branca. Mais adiante, ele coloca: estás apaixonado até o mês de agosto, fisgado. Ela com os teus sonetos se diverte, os amigos se vão, és tipo de mau gosto. Um dia, a amada enfim se digna de escrever-te. Nesse dia, ah, meu Deus, com os teus ares ufanos, regressas ao café, ao chope, à limonada. Não, não se pode ser sério aos 17 anos, quando a tilha perfuma as aléias da estrada. Vejam o que nos contou Rimbaud nessa entrada dele para o mundo no qual a bebedeira o levaria, as noitadas, as drogas pesadas, os relacionamentos instáveis, sobretudo o que ele viveu com Verlaine. Ele dizia então, quando estava para entrar em tudo isso, não se pode ser sério aos 17 anos. E aqui eu vou parar o gravador para ouvir considerações, questões dos senhores. E em seguida vamos direto para o texto dele, Uma Temporada no Inferno. Vamos começar com a leitura de Uma Estação no Inferno. Essa obra ele produz nessa época em que ele tem esses abalos tremendos com o Paul Verlaine. O Verlaine é preso, ele vai embora e produz esse livro. É nessa ocasião que esse livro estava em gestação, então ele, quase tudo que ele coloca nele está sob o forte impacto das vivências que ele havia tido com o Verlaine. Sabe, eram vivências muito duras, muito difíceis, por tudo, viu? Desde o disparo da arma de fogo que o feriu, desde a prisão do Verlaine naquela estação de trem, desde a humilhação impiedosa que o Verlaine passa quando é preso, como ele é exposto à execração pública, a condenação de 2 anos na cadeia, tudo isso impacta imensamente a vida de Rimbaud. Ele vai praticamente fugido embora dali. Ele começa então contando: antigamente, se eu me lembro bem, minha vida era um festim no qual todos os corações exultavam, no qual corriam todos os vinhos. Uma noite, sentei a beleza em meus joelhos e achei-a amarga. Injuriei-a. Armei-me contra a justiça. Eu fugi. Ó feiticeiras, ó miséria, ó ódio, a vós é que foi confiado o meu tesouro. Tudo fiz para que se desvanecesse em meu espírito a esperança humana. Como um animal feroz, eu investi cegamente contra a alegria para estrangulá-la. Conjurei os verdugos para morder, na minha agonia, a culatra de seus fuzis. Conjurei as pragas para afogar-me na areia no sangue. Fiz da desgraça a minha dignidade. Refocilei na lama, enxuguei-me ao ar do crime e preguei boas peças à loucura. E a primavera trouxe-me o horrível gargalhar do idiota. Ora, por último, chegando a ponto de quase fazer o trejeito final, eu sonhei encontrar a chave do festim antigo, no qual talvez recobraria o apetite. A caridade é essa chave. Essa inspiração prova que tenho sonhado. Estou farto de tudo isso, diz ele mais adiante. Mas, querido Satã, eu te conjuro a que não me fites com pupila tão irada, e à espera das pequenas covardias atrasadas para vós outros, que admirais um escritor à ausência das faculdades descritivas ou pedagógicas, para vós eu arranco algumas hediondas páginas do meu caderno de condenado. Nessa primeira parte, você já tem uma mostra de como a alma desse garoto de 17, 18 anos se dilacerou diante do que ele viveu morando com o Verlaine. Eles viviam, os dois, num apartamento, e eles tinham crises muito frequentes, de brigas horríveis, brigas nas quais eles partiam para agressão física, partiam para agressão verbal, se destratavam. E mais o Rambo, que era um garoto, imagina, um menino, se assustava muito, porque o Verlaine é muito além disso. O Verlaine já tinha perdido aquele verniz social que o caracterizava quando ele ainda vivia com a esposa e o filho. Ele já estava ele não sabia mais ao certo mensurar até onde ele poderia ir socialmente, numa discussão, numa briga. E quando o Rambo ameaça de deixá-lo, ele fica completamente sem os pés no chão, não é? E Rambo, não sei se tinha ideia, não é? E deve ter se assustado muito quando o outro apareceu armado, né? Quando ele bebia, ele descia aos abismos mais terríveis do Verlaine, não media consequências para as coisas, não é? De gritar dos vizinhos, e imaginem, mas para os padrões de época, o que era? Era algo bastante assustador. E esse garoto viveu, quando naquela estação de trem ele tenta ir embora e o outro o atinge, ali já as coisas não já tinham ultrapassado em muito qualquer critério de limite. E é o que ele coloca em parte desse poema que vocês acabaram de ver aqui. Outra coisa, ele era ateu e ele entrava em conversações muito fortes com o diabo, com Deus. Ele não tinha qualquer problema quanto a isso. E ainda que com 17 anos ele já tinha suas convicções bastante arraigadas. Imaginem o choque dele quando aos 21 ele encontra pela última vez na vida Verlaine, na Alemanha. Verlaine o convida: venha, vamos conversar, vamos nos encontrar de novo e tal. E quando eles se reencontram, aquela química entre eles surge forte de novo, mas aí já são duas pessoas muito modificadas, e a fé de Verlaine, em uma das cartas ele pede perdão à esposa, ao filho, à sociedade, a Deus. Verlaine já é uma outra pessoa. Então, talvez mais do que antes, segundo alguns historiadores, isso tem assustado definitivamente Rambo, a ponto de ele se afastar completamente, nunca mais ter contato, e seguir por uma vida desvairada para todos os lugares, de todos os jeitos. Ele se entrega com uma paixão extrema à existência, o Verlaine. Mas uma paixão que vocês sabem qual é o endereço existencial, não é? Bastante grave, bastante profundo. Existem muitos estudos sobre muitos documentários realizados na cidade lá no Nordeste francês, onde ele viveu, nos lugares por onde ele passou. Documentários trazem relatos, fotos, textos de época, tentando compreender melhor o que se passou naquela ocasião e o que levou Rambo a viver da forma como ele viveu, não é? Há muitos caracteres aqui que em filosofia clínica nós podemos seguir. Um deles é que essa combinação desse pai, que era um capitão do exército francês, condecorado, e a mãe dele, a interseção que ali começou a surgir, era altamente explosiva para alguém como Rambo. Não é? Ele padeceu muito disso. Ele tinha problemas muito sérios quanto a isso, que se traduzia nas fugas de casa, na maneira... Os coleguinhas da escola onde ele estava o tinham como uma referência, né? Seja pela maneira iconoclasta como às vezes ele se colocava, seja pelas tiradas brilhantes que ele tinha. Ele era um aluno exemplar, né? Brilhante, assim, e um estudante faminto. Assim como ele viveu, ele era também como estudante. Só que eles não sabiam exatamente para onde ele estava indo nessa trajetória dele. Há várias complicações historiográficas para podermos entender melhor a estrutura do pensamento dele, ainda que os elementos submodais todos se revelem placidamente, mas assim, ele produz a obra literária dele praticamente entre os 13 e 14 anos, quando ele começa aquelas cartas em latim, as publicações, 16, 17 até 21 anos, é só, então nós não temos muita coisa. Bem, ainda nessa época, o Verlaine preso, ele indo para a Inglaterra, para Londres, ele continua escrevendo neste texto Uma Temporada no Inferno. Ele diz assim, ó, olhem o título desse poema, Mau Sangue. Mau Sangue. Eu herdo dos meus antepassados, os gauleses, os olhos azuis claros, a fronte estreita, e a falta de jeito que eu tenho para a luta. Eu sinto que minhas roupas são tão bárbaras quanto as deles. Apenas não unto a cabeleira. Os gauleses foram esfoladores de animais, queimadores de ervas, os mais inábeis de seus tempos. Deles eu herdo a idolatria e o amor ao sacrilégio. Oh, todos os vícios, cólera, luxúria, magnífica luxúria, sobretudo a mentira e a preguiça. Eu detesto todas as profissões, os mestres e oficinas, todos os campônios ignaros. A mão que impunha a pena equivale à que guia o arado. Que século de mãos! Jamais me serviria das minhas mãos. Depois, a domesticidade leva demasiado longe. A honradez da mendicância exaspera-me. Os criminosos repugnam-me como castrados. Quanto a mim, estou intacto, e isso pouco me importa. Mas quem fez tão pérfida a minha língua, que até agora tem guiado e protegido essa minha preguiça? Sem saber utilizar-me do corpo, e mais ocioso que um sapo, eu tenho vivido é por todas as partes. Não há família na Europa que eu não conheça. Estou falando de famílias iguais às minhas, que devem tudo à Declaração dos Direitos do Homem. Tenho conhecido cada filho de família. Aqui, antes de aprofundarmos os nossos trabalhos, eu vou... aqui, ó, nessa outra parte que a gente vai retomar. Eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar um pouco. Bem, então, com base nisso que a colega colocou, quando começa esse fator que vai fazer com que a estrutura de pensamento dele comece a largar estes fragmentos e a se desenvolver dessa maneira errática para vários lados? Há muitos estudos sobre isso. Provavelmente, isso não aconteceu de um momento para outro, mas foi gradativo. Na internet, vocês derem uma busca nas imagens, vocês vão ver imagens dele quando criança, até 16, 15, 14 anos, ele vestido como um estudante da época, muito bem comportado como estudante da época, e isso pode fazer pensar que foi de uma hora para outra que tudo mudou, mas provavelmente foi aos poucos. À medida que ele desenvolve o texto dele, em latim primeiro, que ele escreve, ele abre esse dado de semiose, escrito, para dar vazão a questões da EP dele que estavam lá tracionando. Desde a primeira infância com os pais, os problemas com a mãe que nunca se resolveram, né, culminando com as fugidas de casa que ele frequentemente fazia. Quer dizer, quando ele começa a escrever, isso começa a sair. Mas não sai de uma maneira ordenada, de uma maneira acadêmica, conforme se fazia na época. Sai da maneira parnasiana, simbolista e, a partir daí, muito pessoal dele. Quando ele, então, a partir daí, começa a escrever para poetas, mandar trabalhos que ele tinha escrito, como para Paul Verlaine, e Verlaine o acolhe, o convida, diz, venha para cá, venha que eu vou vamos ver o que fazer com esses teus textos, tal. Ele começa a tomar contato com esses outros poetas, bêbados, muitos deles com dificuldades extremas de viver, com a prostituição, com o haxixe, com o absinto, a bebida. E ele só tinha 16, 17 anos, 18. Esse pessoal com quem ele começa a conviver nota que ele tinha um talento, ele tinha um dom para a escrita muito raro para a época dele. E o que acontece é o incentivam. Ele começa também a muitas questões da vida dele estavam em formação, como a própria sexualidade dele. Não é? Mas não há sequer um período de maturação para a maior parte das coisas da vida do Rimbaud. E isso foi mais um capítulo, não é? Ele se envolve apaixonadamente com Verlaine, numa relação muito forte, e esse menino, mesclando todas essas coisas e incentivado por elas, e de fato ele escrevia bem, o que ele faz, ele começa a deixar que isso flua, em boa parte das vezes, por esteticidade seletiva. E aí começa uma mudança radical, inclusive no vestuário dele, na aparência física dele, que era grosseira para os padrões de época, os cabelos, as roupas, e a maneira cintosa como ele se colocava no, na sociedade. Ele chocava as pessoas, costumava chocar. Sabe, numa roda de escritores, por exemplo, ele chegava com 18 anos e de uma maneira arrogante, hostil, e ele desdenhava de escritos, fazia pouco caso. Aí ele já está, não é, num processo avançado e não há mais como trazê-lo de volta, não tem como. O próprio Isambard, que era um professor querido, que o orientou durante boa parte da vida, já não tinha mais aí nada, não tinha mais nem como vê-lo nesse universo para onde Rimbaud estava caminhando. E ele foi muito fundo. Ele entrou muito fundo nessas drogas, a IP dele sofreu abalos e rupturas em várias partes que não colariam mais. Bom, o Verlaine, na convivência dele com o Rimbaud, nessa ocasião em que ele escreve, o Verlaine já tinha uma história dentro do catolicismo, ainda que isso não aflore nessa ocasião, como viria a aflorar depois quando eles se encontram, 2, 3 anos depois. Mas por conta disso, e até pelas conversas que eles tiveram, e há muitos estudos sobre cada parte desses textos aqui que eu estou lendo para vocês, se vocês depois pesquisarem na internet, vocês vão ver, muitos desses textos surgiram como uma resposta direta à conversação que Rimbaud tinha com Verlaine, antes da prisão do Verlaine. Observem essa parte aqui, quando ele vai tratar de Deus e do catolicismo, tá? Retorna o sangue pagão. O Espírito está próximo. Por que Cristo não me ajuda, dando a minha alma a nobreza, a liberdade? Ai, o Evangelho morreu. O Evangelho. Espero Deus avidamente, mas eu sou de raça inferior por toda a eternidade. Estou na praia armoricana, que as cidades se iluminem à noite. Minha jornada já está realizada e eu vou abandonar a Europa. A aragem marinha queimar-me-á os pulmões, os climas perdidos tostar-me-ão, nadar, mordiscar ervas, caçar, fumar, sobretudo, beber de cores fortes como chumbo derretido, qual faziam esses queridos antepassados em volta do fogo. Retornarei com membros de aço, negra a epiderme, as pupilas acesas, por minha máscara julgar-me-ão uma raça forte. Possuirei ouro, serei ocioso e brutal. As mulheres cuidam desses ferozes enfermos que regressam dos países quentes, pois partirei dos negócios políticos salvo. Agora estou amaldiçoado. Horroriza-me a pátria. O melhor é um sono completamente bêbado na praia. Entre outras coisas aqui, o Rambo já preparava-se para a jornada que viria. Ele vai em direção à África, ele vai para a Etiópia, depois ele se torna amigo de um dos grandes dirigentes lá, que depois viria a ser coroado e tal. Ele tem muitas oportunidades na África. E lá o que ocorre na Etiópia, se sabe até uma parte. Nós sabemos por cartas, sabemos por relatos, mas de fato tudo que houve, isso está perdido. É de se supor, é de se imaginar. O Rambo, entre outras coisas, ele é associado a tráfico de escravos, tráfico de armas e drogas. Muito disso pode ter algum elemento de verdade, no sentido dele ter intermediado, mas nós não sabemos até onde ele foi com tudo isso. Até onde ele foi, mas parece que uma parte da vida dele, que vai dos 18, 19 até mais ou menos os 32, 33, ele simplesmente se solta à existência como ela se apresenta, sem mensurar até onde ele poderia ir. Ele se solta à vida e vive tudo, tudo que há de bom, o que há de mal, segundo os preceitos da sociedade dele, ele vai viver. E a poesia dele é o registro disso. Não é? Nós temos muitas dessas vivências, algumas fictícias, outras não, mas temos pelo que ele escreve. Por exemplo, quando nós lemos esse trecho que vem agora, vejam se isso, vocês conseguem conversar isso que vem com o que nós acabamos de colocar aqui. Ó. Ninguém parte, diz ele. Percorramos novamente os caminhos daqui, carregado do meu vício que aprofundou suas raízes de sofrimento ao meu lado, desde a idade da razão, que sobe ao céu e me golpeia, derruba e arrasta. A derradeira inocência e a derradeira timidez, está dito, não entregar ao mundo meus desgostos e minhas traições. Vamos, a marcha, o fardo, o deserto, o tédio e a cólera, a quem eu vou me alugar? Que besta é preciso adorar? Que santa imagem eu vou atacar? Que corações eu vou destruir? Que mentira devo sustentar? Sobre que sangue caminhar? Mas é melhor evitar a justiça, a vida dura, o simples embrutecimento, levantar o punho seco, a tampa do caixão, sentar-me e afogar. Assim vão desaparecer a velhice e os perigos. O terror não é francês. Ah, sinto-me tão abandonado que estou oferecendo a qualquer divina imagem impulsos para a perfeição. Ó, minha abnegação, maravilhosa caridade, aqui embaixo, embora, de profundis, domine, que estúpido eu sou. Olhem, essa época em que ele escreveu isso, a França tinha forte, em um dos seus elementos, a burguesia, que lia coisas como essa sobre o mais profundo espanto e terror. Não é? Sobretudo por verificar de onde partia um tal texto. Era de um jovem, de uma de suas escolas, de uma das regiões apaziguadas, de uma França que fervia contra seus inimigos, que brigava, que defendia seus territórios, que associava ora a Inglaterra para combater, como na Guerra da Crimeia, e ora contra. E nessa França de efervescência, de todas essas coisas, um jovem da própria burguesia, oriundo da própria burguesia, estava a escrever essas coisas que doíam profundamente. Olhem, isso equivaleria hoje. Eu sei que uma comparação faz perder muitas coisas, mas o que nós vamos fazer? É apenas a título de ilustração que eu vou dizer isso. Seria como se hoje, 2017, aqui no Brasil, um desses garotos aí que está tendo sucesso no Enem, volta e meia, né? Esses dias eu estava indo para casa à noite e ouvi na Rádio Gaúcha eles entrevistando uma menina aqui do interior do Rio Grande do Sul que tirou 10 na redação. E o tema era sobre a tolerância, a intolerância religiosa. E a menina, com 17 anos, falava, você... se não tivessem dito que era uma menina de 17 anos, você facilmente podia achar que estava falando com um doutorando no assunto, alguém com 30, 40 anos. Mas é como se uma menina daquela subitamente resolvesse colocar as vísceras mais incômodas da nossa sociedade à mostra. Ok? À mostra. Quer dizer, hoje ainda alguns se ficam assustados quando vão a um shopping e veem duas meninas de 17, 18 anos trocando carícias em público, se beijando, se abraçando, trocando confidências. Alguns ainda, não é? Porque hoje, na nossa época, uma das barreiras que foram... Uma barreira que caiu foi esta, não é? Quer dizer, já não se... A sexualidade conseguiu sua autonomia para agora novas identidades. Mas imaginem isso em 1870, o que era? De um jovem que veio dessas escolas conservadoras tradicionais, filho de um capitão do exército francês condecorado, que expunha não apenas a sexualidade, a própria vida. O Rimbaud, ele colocou as contradições mais profundas e os medos, os devaneios, uma das coisas que ele coloca aqui nesse texto, por exemplo, é essa completa falta de fé, que muitos já viviam, mas não se atreviam a colocar dessa forma. E ele colocava, e colocava de uma maneira dura, direta, sem torcer as palavras de modo a fazer concessões. Assim que era o impacto que ele deixou. E ele influenciou não só na literatura, para que se tenha uma ideia, na própria pintura, no próprio surrealismo de Picasso, aparece a influência, entre outros, de Rimbaud, muito forte. O que ele fez na literatura, outros levaram para a música. Há bandas na nossa época que de vez em quando fazem musicalizar trechos da poesia de Rimbaud. Menino, diz o Rimbaud, eu admirava o presídio intratável sobre quem se fecha sempre a porta da prisão. Eu visitava os albergues, as pousadas que ele havia santificado com sua passagem. Via com sua ideia o céu azul e o trabalho florido do campo. Pressentia sua fatalidade nas cidades. Era mais forte que um santo, tinha mais bom senso que um viajante. E ele, só ele, como testemunhas de sua glória e de sua razão. Nas estradas, nas noites de inverno, sem teto, sem roupa, sem pão, uma voz oprimia meu coração gelado. Fraqueza ou força? Repara, é força. Não sabes para onde vais, nem por que vais. Entra por toda parte, responde a tudo. Não lograrão matar-te, a menos que já sejas um cadáver. Isso é uma citação. Pela manhã, continua Rimbaud, tinha um olhar tão perdido e um aspecto tão morto que aqueles que me encontravam possivelmente não me viam. Eu quero contar uma coisa para vocês. Entre as brigas que ele teve com Verlaine, e vários desses trechos são autobiográficos, mas não sabemos aqui porque ele às vezes entra num elemento de dubiedade. Numa dessas brigas ele bateu tanto no Verlaine. Os dois estavam alcoolizados, além de outras drogas, como haxixe, que devem ter usado. Era uma noite de inverno. Vocês sabem como é o inverno lá no nordeste da França. Mas eu não sei se nessa ocasião era a França que eles estavam. Se eu não me engano, já era Inglaterra. Ele bateu tanto no Verlaine, tanto. O Verlaine era um homem bem mais velho e não tinha a complexão física do Rimbaud, que deixou o Verlaine desfalecido, assim, no inverno, bêbado, alcoolizado, no meio da noite, numa laje fria. Teria morrido em poucos minutos, não fosse alguém que passou lá e, com piedade, vendo o sujeito todo quebrado e ensanguentado, o acudiu. Foi uma dessas brigas que eles tiveram, entre muitas outras. Eles viviam uma paixão que oscilava gravemente pelos extremos, né? Aqui essa parte toda eu quero colocar. Eu tenho uma pergunta para vocês, filosófico-clínica. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as opiniões de vocês a respeito, tá? Bem, nós conversamos então uma posição filosófico-clínica e vamos ver alguns referenciais. Se considerarmos a historicidade do Rimbaud, a vida familiar dele, como ele se desenvolveu e o que houve, será que Rimbaud estava de fato caminhando para uma desintegração total dele, ou será que esse era o caminho de desenvolvimento dele? Ainda que para os padrões da época dele, isso soe como desequilíbrio, loucura e outras coisas. Aliás, ele mesmo assume isso, que ele flerta muito com a loucura, e o próprio Verlaine também. Será que a maneira dele viver não foi uma resposta às bases categoriais da época dele? Dessa França que se degladiava para os lados, que tinha passado por uma Revolução Francesa, tinha esses governos fracos, e tinha esses problemas todos, que não entendia, ainda tinha se livrado de uma monarquia, mas ainda estava em certos preceitos de uma monarquia, que não entendia direito o que era essa herança burguesa, que via o comunismo insurgente. Quer dizer, será que Rimbaud não era uma resposta legítima a isso sim, que era muitas vezes uma insanidade completa o que estava se passando? Quer dizer, antes de culparmos diretamente ou apontarmos o dedo para alguém como Rimbaud, se olhássemos as bases categoriais, talvez a nossa resposta fosse um pouco diferente. Agora, é claro que existem fatores de urbanidade, fatores de uma sociedade como a nossa, que pedem observação, restrição, acompanhamento e outras coisas, não é? Por exemplo, isso do Verlaine sair completamente alcoolizado e voltar com uma arma carregada e dar um tiro no garoto, aí já estamos lidando com questões de outra natureza, não é? Uma questão é a gente ajustar os problemas de uma sociedade. Outras coisas é destruirmos essa sociedade. Quer dizer, ninguém está negando que vivemos, tanto lá quanto hoje, em época de grandes problemáticas, não é? Um mundo complexo, problemático, ok? Assumimos esses problemas. Agora, há padrões e há limites de restrição que precisam ser observados, sob pena de não conseguirmos nem ajustar esses mecanismos durante a nossa convivência, né, de colocarmos tudo a perder. Bem, mas ainda há partes aqui de Rimbaud, mais adiante aqui, ó, que eu quero ler para vocês. O tédio já não é o meu amor. As cóleras, a libertinagem, a loucura, dos quais conheço todos os impulsos e todas as consequências, todo o meu fardo está deposto. Apreciemos sem vertigem a extensão da minha inocência. Já não serei capaz de implorar o consolo de uma bastonada. Não me acredito a caminho de umas núpcias com Jesus Cristo por sogro. Não sou prisioneiro da minha razão. Disse, dois pontos, Deus, quero a liberdade na salvação. Como alcançá-la? Os gostos fúteis abandonaram-me. Já não preciso de sacrifícios nem de amor divino. Não tenho saudades do século dos corações sensíveis. Cada um tem sua razão e eu desprezo a caridade. Retenho meu lugar no alto desta angélica escala de bom senso. Quanto à felicidade estabelecida, doméstica ou não, 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 não posso. Estou demasiado gasto, demasiado débil. A vida floresce pelo trabalho. Velha verdade. Quanto a mim, minha vida não é suficientemente pesada. Voa e flutua distante por cima da ação este adorado eixo do mundo. Como me sinto solteirona, falo de coragem para amar a morte. Se Deus me concede a calma celeste, aérea, a oração, como os antigos santos, os santos, os fortes. Farsa contínua, minha inocência me faria chorar. A vida é a farsa que todos têm que representar. Deixa eu pulei algumas partes aqui e eu quero retornar. Como nós estamos tratando de elementos que ainda trazem fortemente os fatores simbólicos parnasianos, por vezes é natural que numa época como a nossa, ao fazer uma leitura de um texto assim, nós ponhamos a perder trechos de compreensão. Isso já acontecia na época do Rimbaud, imaginem agora. No entanto, neste caso específico, a distância historiográfica nos forneceu uma maior compreensão em vários aspectos. Vamos dar uma passada aqui nesse trecho que eu separei. Quanto à felicidade estabelecida, doméstica ou não. Okay? Ele está falando dessa família burguesa da época dele, que encontrava agora uma oposição no comunismo insurgente, não é, nos problemas da França da época dele. E ele dizia: olha, essa felicidade aí que estão oferecendo, doméstica ou estabelecida na minha cidade, eu não posso com ela. Entendendo? Eu estou demasiado gasto e demasiado débil. Demasiado gasto, entre outras coisas, pela vivência dele. O Rimbaud, mesmo muito jovem, escreveu isso aqui com menos de 20 anos, imagina. Estava profundamente debilitado pelo que ele tinha vivido com Verlaine, que foi realmente um horror a cada dia, né? E, mas as drogas, estar longe da casa dele, longe de qualquer referência, tudo isso foi, né? Estou demasiado gasto, demasiado débil. A vida floresce pelo trabalho, velha verdade. Sim, tanto é que ele procurava o trabalho sempre, procurava sempre. Ele queria ficar rico, entre outras coisas. Ele queria, sonhava em ter uma vida de conforto, já com tão pouca idade. Não agora, mais para frente isso se mostra com maior profundidade, não é? Que ele queria muito ter dinheiro, queria com esse dinheiro estabilizar, não queria. Imagina, ele tinha 30 e poucos anos e já estava pensando. Quanto a mim, minha vida não é suficientemente pesada, ela voa e flutua distante, por cima da ação, esse adorado eixo do mundo, de fato. E ela voava e flutuava, mesmo cansada, débil e gasta, também pelo álcool que ele consumia demais, pelas drogas que ele consumia demais, haxixe e outras coisas. Ele encontrou no elemento simbólico uma maneira de expressar essas coisas, uma maneira de comunicar o que estava dentro dele. Aqui que ele fala que se sente solteirona, ele, quanto ao Verlaine, eles usavam entre eles muito essa expressão, noiva, sabe? Que um dizia que era noiva, eles usavam termos assim que aparecem nos poemas, né? E que hoje a gente já sabe melhor ao que se referem alguns deles. Se ele não acreditava em Deus, se ele não acreditava em Jesus, por que ele volta e meia traz esses referenciais? E viram como ele traz? Sempre assim: por que que Deus não me tira disso? Por que que Jesus não me dá uma vida digna? Por que que não me dá paz? Por que não me deixa sossegar? Por que que não me protege disso tudo? Era a concepção que ele tinha de Deus, não é? Era um Deus católico que foi ensinado a ele, que era onipotente, onisciente. Mas diante do horror que era a vida dele, imagina, ele olhava para Deus e, claro, descredenciava total, dizia que Deus é esse que não me puxa desse inferno todo. Olha o título da obra, Uma Temporada no Inferno, que é a temporada que ele viveu com Verlaine. Observem as muitas contradições a que ele se coloca e se impõe. Basta, ele grita logo adiante. Eis a minha punição, em marcha! Ah, queimam os pulmões, latejam as têmporas, a noite tomba em meus olhos em pleno sol. O coração, os membros, aonde vamos? Ao combate? Eu sou fraco, e os outros avançam, os ferros, as armas, o tempo. Fogo, fogo sobre mim. Lá, para onde me dirijo? Ah, covardes, eu me mato. Arrojo-me entre as patas dos cavalos. Habituar-me-ei a isso. Aqui temos uma descrição subjetiva de parte da vivência dele. Por que ele usa essas imagens do exército? Era, a França pai. Vivia, o pai, o capitão e a França vivia metida nesses embates todos aí. Era natural que ele fosse familiar. Ele acaba se alistando depois na Holanda, como eu disse antes. Bem, agora vem uma parte bastante forte. Como se essas aqui que eles não fossem, né, pessoal? Mas essa aqui, ela... Observem, vocês verão. Bebi um grande gole de veneno. Três vezes bendito conselho que até mim chegou. Abrasam-me as entranhas. Esse gole de veneno, essas alusões que ele fazia, essas coisas, provavelmente pode ser essas misturanças de absinto, que é fortíssimo. O absinto, ele rivaliza em... Ele é acima do uísque, né? Ele está lá no patamar da tequila. Ele é um puro álcool. E imagina isso com haxixe, que é a maconha prensada. Imagina o que gerava isso nesse garoto. Bebi um grande gole de veneno. Três vezes bendito conselho que até mim chegou. Abrasam-me as entranhas. A violência do veneno convulsiona-me os membros, desfigura-me e atira-me no chão. Eu morro de sede, sufoco e não posso gritar. É o inferno, a condenação eterna. Olhai como o fogo cresce, eu queimo como devo queimar. Sai, demônio! Havia entrevisto a conversão ao bem e à felicidade, à salvação. Posso descrever a visão? O ar do inferno não tolera esses hinos. Eram milhões de criaturas encantadoras, um suave concerto espiritual, a força e a paz, as nobres ambições. Ora, o que sei eu? As nobres ambições, e é ainda a vida se a condenação é eterna. Um homem que quer mutilar-se está condenado, não é assim? Acredito-me no inferno, logo estou nele. É o cumprimento do catecismo. Eu sou escravo do meu batismo. Pais, fizestes a minha desgraça e a vossa, pobre inocente. O inferno nada pode contra os pagãos. É a vida. Mais tarde, as delícias da condenação serão mais profundas. Um crime depressa, que as leis humanas me precipitam no nada. Cala-te, mas cala-te. Esta é a vergonha, esta é a repreensão. Satã, que diz que o fogo é inóbil, que minha cola é terrivelmente louca, chega. Segredam-me erros, magias, falsos perfumes, músicas pueris. E dizer-se que posso, que possuo a verdade, que vejo a justiça. Eu tenho um juízo são e firme, estou pronto para a perfeição. Orgulho, seca minha pele da cabeça. Piedade, Senhor, eu tenho medo. Tenho sede, tanta sede. Ah, infância, a erva, a chuva, o lago sobre as pedras, a claridade da lua quando o campanário tocava meia-noite. O diabo está no campanário essa hora. Maria, Virgem Santa, horror de minha idiotice. Eu falei que seria forte, não é? Aqui ele faz um terrível embate via drogas, via ceticismo, via... Ele sabia que essa vida que ele estava vivendo era uma grande farsa. Ele nunca negou isso. Ao mesmo tempo em que ele achava, de maneira paradoxal, que era o mais próximo da verdade que se poderia viver. E viram o que ele coloca aqui nessa frase? Que o inferno nada pode contra os pagãos. Claro, eles não acreditam em inferno, mas contra ele pode. Mas ele não se dizia um ateu? Que ateu era esse? Que sofria tanto diante de tudo isso? Que hora pedia ajuda e hora desacreditava, e que hora ele tinha todos os símbolos cristãos dentro dele, e eram muito fortes. fortes o suficiente para jogá-lo na culpa, no remorso, na dor, na fustigação do espírito todo. Não foi algo simples o que esse garoto viveu. Eu vou parar o gravador para ouvir vocês, tá bom? Bem, nessa parte final da aula, vamos ver alguns caminhos outros que, de acordo com a historicidade do Rimbaud que temos visto, a estrutura do pensamento dele, que já de certa forma se alinhava, os elementos submodais que claramente despontam, o que outros caminhos poderíamos aventar aqui para alguém como Rimbaud? Olhem, tem um trecho aqui no qual nós podemos, e eu separei aqui para vocês, que começa agora. Ele coloca assim, ó, alquimia do verbo, para mim, é a história das minhas loucuras. Muito bem. Então, e não é um fator isolado isso que ele coloca, que a alquimia do verbo faz a história da loucura dele. Então, vejam, no outro texto, Iluminuras, também, que era outro livro que eu ia pegar, mas por questão de tempo não dá para a gente ver muitas obras, né? Preferível a gente ver uma só. Ah, em outras obras ele coloca de novo isso, que para compreendermos esse devaneio todo a que ele se propõe, que ele chama de loucura, entre outros sinônimos que ele dá, é pela alquimia do verbo dele. Por essa química que ele faz com palavras que ele integra, cola, dissolve. Então é por aqui que nós temos essa historiografia dele. Claro, nós sabemos que é uma das historiografias dele, ainda que ele a nomeie. Muitas vezes o que uma pessoa diz dela mesma, a historicidade nega. E no caso dele, há tanto disso que, se não recorrermos também ao mundo, à base categorial dele, vamos ficar sem nada. Vamos ver o que ele coloca aqui para nós, então, quando nos propõe um pouco disso. Eu me vangloriava de possuir todas as paisagens possíveis e achava irrisórias as celebridades da pintura e da poesia moderna. De fato, isso que ele escreve aqui, o cotidiano dele, a vida dele, mostrava. Ele agiu assim muitas e muitas vezes. Extasiava-me diante de pinturas idiotas, portais, decorações, telas de saltimbancos, desenhos, estampas populares, literatura fora de moda, latim de igreja, livros eróticos sem ortografia, romances de nossos avós, contos de fadas, livros infantis, velhas óperas, ditados tolos, ritmos ingênuos. Observem, quando, claro que tudo isso que eu estou dizendo, gente, não é simplesmente por um parágrafo, não é? É o parágrafo dentro do capítulo, dentro do livro, dentro da historicidade dele, dentro da estrutura do pensamento dele. Aí nós temos como dimensionar, não é? Uma frase isolada, às vezes, não nos leva para um caminho que, não, que nem de longe é o caminho da pessoa. Então ele coloca de coisas que ele se afastava, de coisas que ele ria, de coisas que tinham e não tinham a ver com ele, de coisas que foram referências das quais ele se afastou. E de fato, o romance dos nossos avós, ele se afastou completamente disso. Contos de fadas, completa, os livros, os textos dele estão mais para contos de horror do que de fadas. Velhas óperas, e olha, curiosamente nessa época aí, Wagner, quando ele nasce, Wagner constrói uma de suas peças mais famosas e uma ópera ali na Itália, do lado também, estava em construção exatamente nessa época. Mas não me lembro se o que o Wagner escreveu era uma ópera. Tem que olhar depois com cuidado para ver se é. Sonhava cruzadas, viagens de descobertas, das quais não existem notícias, repúblicas sem história, guerras de religião sufocadas, revoluções de costumes, deslocamentos de raças e continentes. De fato, ele sonhava com essas coisas e tanto sonhava que foi depois concretamente em direção a elas, né? O que será que naquela ocasião ele estava querendo encontrar? E ele coloca: eu acreditava em tudo quanto era encantamento. O que esses encantamentos iriam mostrar a ele? Talvez um caminho, uma saída? Já que a vida dele desde cedo já não se mostrava muito conforme ele imaginava? Bem, eu vou deixar essa parte para ele aqui, ó. Mais adiante, mais adiante. Vejam o que ele coloca nesse texto aqui, algumas páginas depois. A velha poesia tinha boa parte na minha alquimia do verbo. Bem, ele colocou há pouco que ele se afastou dessa velha poesia. No entanto, ela tinha essa alquimia do verbo. Que parte ela tinha? Ela aparece de muitas formas, em buscas que ainda persistem, até mesmo em valores que ainda ele custa a renunciar. Habituei-me à alucinação simples. Via com toda a sinceridade uma mesquita em lugar de uma fábrica, uma escola de tambores com anjos por discípulos, caleches nas estradas do céu, um salão no fundo de um lago, os monstros, os mistérios, um título de vaudeville provocava terrores a meus olhos. Depois expliquei os meus sofismas mágicos com a alucinação nas palavras. Acabei considerando sagrada a desordem do meu espírito. Veja, não é à toa que o simbolismo e esses elementos parnasianos de transcendência, de individualidade, tanto tocaram a alma de Rimbaud. Ele se afasta do sagrado, mas traz o sagrado em parte com ele. Aquilo que ele joga para longe é o mesmo que ele muitas vezes apanha antes de cair no chão e utiliza de novo na vida dele. Só que é esse exercício, essa tentativa de ir além, construindo tudo novo, mas ele mesmo reconhecendo que levando muitas coisas, foi uma das coisas que dilacerou a alma dele, muitas e muitas vezes, tentando fazer sínteses que nunca se resolveram, tentando construir elementos que nunca, que ele não tinha como fazer por conta de tudo isso. Ele termina essa parte dizendo aqui, ó, meu caráter azedava-me, despedia-me do mundo numa espécie de romance. Mais adiante, fechando a nossa aula, essa parte aqui, ó, quase que eu passei. Bem, contextualizado a obra, no momento da vida dele terrível, não é? Verlaine preso, 2 anos depois da sentença, ele errático em qualquer lugar, com a vida virada do avesso, com os horrores que ele havia passado, então ele escreve assim, ó, se tenho apetite, é só de pedras e de terra e pedras. Diariamente eu almoço o ar, rocha, carvões e ferro. Minhas fomes, voltai, pastai fomes. O prado das sêmias atrai o alegre veneno das papoulas. Comei cascalho britado, pedras de velhas igrejas, blocos errados de antigos dilúvios, pães semeados nos vales cinzentos. O Rimbaud, ele tinha como uma das características dele uma inclinação muito profunda para andar. Olha o que ele andou em vida, é qualquer coisa assim, um verdadeiro andarilho. Entre cidades longínquas, ele ia a pé e andava muito. Ele andou pela Alemanha, ele andou pela Holanda, ele andou pela França, ele andou pela Inglaterra, ele andou pela Itália, ele andava muito. Sem falar no que nós sabemos, quando ele vai para a África, para a Etiópia e tudo mais, ele costumava, ele gostava muito de caminhar. Caminhava dezenas de quilômetros. Muitos poemas dele nascem. E muitas das restaurações internas para a vida que ele tinha. E textos como estes aqui, ó, fome, se eu tenho apetite, é só de terra e de pedras. Diariamente eu almoço ar, rocha, carvões e ferro. Minhas fomes voltai, pastai fomes. O prado das sêmeras atrai o alegre veneno das papoulas. Comei cascalho bitado, pedras de velhas igrejas, blocos erráticos. Tudo isso provavelmente ele passou inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. E deixou que a fome de alma dele se abastecesse dessas coisas. O que mais havia, não é? O que mais havia para ele se abastecer? Ou seja, o Rimbaud nos dá em seus textos algumas aberturas epistemológicas para o que, como terapeutas, se, claro, fosse o caso, talvez pudéssemos ter tentado ajudá-lo nessa vida que foi um sofrimento sem fim, sem fim. Eu quero ler para vocês aqui, tem essa parte ali, que é, ou esta aqui, ó, mais adiante aqui, ó. Vamos terminar então com este texto. O Impossível é o título do texto. E ele diz assim, ó: Ah, essa vida de minha infância, o largo caminho sobre qualquer tempo, sobrenaturalmente sóbrio, mas desinteressado que o melhor dos mendigos, e orgulhoso de não ter pátria nem amigos, que idiotice. E somente agora eu compreendo. Eu tive razão ao desprezar esses bons sujeitos, que não perderiam a ocasião de uma carícia, parasitas do asseio e da saúde de nossas mulheres, hoje que elas tão pouco se entendem conosco. Eu tive razão de todos os meus desprezos. Por isso, me evado. Evado? Eu me explico. Ainda ontem eu suspirava: céus, somos tantos os condenados cá embaixo. Quanto a mim, faz tanto tempo que pertenço a essa legião dos condenados. Eu os conheço um por um. Aliás, nos reconhecemos sempre. Detestamos-nos. Ignoramos a caridade. Somos, porém, corteses. Nossas relações com o mundo, cortesíssimas. É assombroso. O mundo, os mercadores, os ingênuos. Não estamos desonrados. Mas os eleitos, como nos receberiam? Pois há criaturas intratáveis e joviais, os falsos eleitos, posto que necessitemos audácia e humildade para abordá-las. São os únicos eleitos, não são os abençoadores. E então, ao término, ele coloca: o que posso fazer? Aqui ele está se referindo sobre as atividades, tá? Eu conheço o trabalho e a ciência é demasiado vagarosa. Que a oração voa e que a luz explode, isso eu bem vejo. É assai simples e faz calor demais. Passarão sem mim. Tenho meu dever, como muitos. Sentia-me orgulhoso, pondo-o de lado. Está gasta agora minha vida. Vamos, finjamos, folguemos, ó piedade, e existiremos enquanto nos divertimos, e sonhar amores monstruosos e universos fantásticos, enquanto nos lamentamos e disputarmos contra as aparências do mundo, saltimbanco, mendigo, artista, bandido, sacerdote. Sobre o meu leito de hospital, o cheiro do incenso me faz tão poderoso, guardião dos perfumes sagrados, confessor e mártir. Reconheço aí a sórdida educação de minha infância. Mas o que importa? Viver meus 20 anos, se mais outros 20 anos eu ainda viver. Aqui encerramos a vida, a obra de Arthur Rimbaud. Um poeta que foi um dos maiores referenciais em poesia, um poeta como poucas vezes outros foram reverenciados entre os próprios poetas. Vou desligar o gravador para que possam colocar dúvidas e considerações finais.